Com esta obra, o professor universitário e antigo coordenador do Bloco de Esquerda em Portugal diz que os angolanos ficam a saber onde está o dinheiro do seu país. Por sua vez, os portugueses podem-se aperceber porque o presidente de Angola e os seus parentes compram bens estratégicos na banca, nas telecomunicações e na comunicação social. Na conversa com a Voz da América, comecei por perguntar a Francisco Louçã o que o livro traz de novo.
É a primeira vez que é publicado em Portugal, ou aliás em Angola, em qualquer outro país, um estudo completo desta natureza sobre as articulações entre o capital angolano, ou seja, a fortuna da família de José Eduardo dos Santos e das pessoas que lhe estão próximos, e os seus investimentos em Portugal. O que é uma grande vantagem, porque os angolanos podem ficar a saber onde é que é aplicado o dinheiro do seu povo, e em Portugal pode-se perceber porque é que há esta circunstância de empresas do presidente angolano ou dos seus familiares poderem comprar bens estratégicos portugueses, como seja no setor da energia, ou mesmo no setor financeiro, ou nas telecomunicações, ou na comunicação social. E, portanto, há um conhecimento novo que esta investigação traz, porque nunca tinha sido articulado, cruzado, estudado em detalhe, com rigor a toda a verdade dos factos, informação que está muito dispersa em centenas ou milhares de documentos de agências internacionais, de instituições financeiras, de relatórios e contas, de jornais, de revistas, de entrevistas, de declarações. Tivemos, aliás, o cuidado de ser tão meticulosos que trouxemos para o livro a palavra dos melhores escritores angolanos, que são, aliás, das grandes figuras da literatura em língua portuguesa e que, como nós, refletem sobre o discurso do poder angolano, sobre a justificação da acumulação primitiva de capital, ou seja, a entrega das riquezas do país a um pequeno grupo de financeiros, de empresários, de generais, que as aplicam, sobretudo em Portugal, visto que estes investimentos não se fazem noutros países europeus, mas sobretudo em Portugal.
E porquê que acha que esses investimentos fazem-se sobretudo em Portugal e não nos outros países europeus?
Bom, pela simples razão que não seriam permitidos noutros países europeus. Não seria possível a França permitir que empresas públicas ou empresas de uma família de governante, qualquer que seja, pudesse comprar os principais jornais franceses. Ou pudesse comprar o sistema de telecomunicações, que é o caso da Zone em Portugal, ou até ser o acionista determinante de alguns dos maiores bancos privados em Portugal. Isso não seria possível em França, não seria possível em Itália, em Inglaterra, em Espanha, nos Estados Unidos, em nenhum outro país. É possível porque há um patronato português e um regime político muito vinculado à ideia de que a intervenção presidencial angolana não tem que estar submetida a nenhuma regra de projeto nacional, de estratégia nacional e até de cooperação entre os dois povos, porque para os angolanos que me ouvem, eu quero sublinhar que a defesa intransigente do respeito pelo povo angolano, nomeadamente pelos angolanos que trabalham em Portugal e que são tão importantes como qualquer outra pessoa, é uma das motivações importantes que temos. Nós queremos que as pessoas conheçam, queremos que saibam, que sejam informadas, e portanto não fizemos um livro político, fizemos um livro de análise económica detalhadíssima de como os empresários portugueses em muitos setores se articulam, beneficiam ou são próximos parceiros dos generais ou dos principais investidores angolanos em Portugal.
Diz que quase todos os partidos estão ligados ao regime angolano, o que explica, e cito-lhe, o silêncio político em Portugal sobre as relações bilaterais. Porquê? Também, como foi dito na apresentação ontem do livro, Angola é tratado com pinça em Portugal, pela comunicação social, mas principalmente pelos políticos quase de todos os quadrantes.
É verdade que há ligações históricas, houve partidos que estiveram muito envolvidos na defesa da independência de Angola, quando Angola era vítima do colonialismo português e da ditadura portuguesa, e isso honra-lhes seja feita, porque é muito importante essa velha relação de solidariedade. É claro, no entanto, que o partido governante em Angola não é hoje, já não é o partido da independência, o partido da luta pela independência, já é um partido da finança e muito próximo dos interesses imperiais. Aliás, nós citamos uma frase extraordinária de um ex-primeiro-ministro angolano, que durante 4 anos dirigiu o governo de Angola, Marcolino Moco, que escreve com grande clareza e com grande sobriedade que estas compras descomunais e estratégicas, estou a citá-lo, que vão sendo feitas pela família presidencial de Angola e por seus mais próximos, procuram tornar Portugal, de um país de democracia avançada na Europa, numa cotada de vassalos de um reinado absolutista angolano. Estas palavras de um homem de Angola, que dirigente do MPLA histórico, representa bem esta preocupação. E quando lemos o Pepe Tela, que nos escreve sobre a ânsia, a ganância da acumulação primitiva, percebemos porque é que tantos empresários portugueses acham que o caminho fácil, em vez de investir, de criar emprego, de ter responsabilidade, é juntar algum dinheiro do petróleo angolano para financiar operações de curtíssimo prazo. E isso é prejudicial para Angola, é prejudicial para Portugal, é prejudicial para a democracia.
Agora coloca nomes, 27 ex-governantes portugueses da era democrática. Acha que haverá alguma ação criminal em Portugal?
Não contra si,
contra as pessoas.
Não, repare, nós não estamos a falar de ilegalidades.
É isso que eu ia chegar.
O livro não pretende, não substitui à justiça, não tem nenhuma alegação de ilegalidades. Nós não investigamos as contas das empresas, não sabemos se há casos de corrupção ou não há, não estamos a falar disso. Estamos a falar de investimentos em bens estratégicos, utilizando recursos, bom, que os angolanos saberão de onde é que eles vêm. Quando aparece o jornal Copialipa a comprar empresas em Portugal, ou alguns dirigentes angolanos a comprarem casas de 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões de euros, nós não nos perguntamos, porque não temos forma de responder, de onde vem o dinheiro. E isso é um problema de Angola. O que nós sublinhamos é como é que vários governantes portugueses, incluindo ex-ministros dos negócios estrangeiros, foram contratados para fazer parte das administrações de empresas de direito angolano e, portanto, foram sendo cooptados por esta operação de intervenção do capital angolano em bens estratégicos em Portugal. E isso tem uma enorme consequência, porque isso, evidentemente, diminui a capacidade de decisão, vincula partidos, vincula governos, cria uma teia de interesses estranhíssima que é sempre prejudicial à democracia. Ora, nós precisamos de economias transparentes, precisamos de economias com responsabilidade, precisamos que quem tem lucros possa ser obrigado a mostrar de onde é que vem esse dinheiro. E o dinheiro tem que vir de atividades normais de uma economia, não pode vir do facto de haver alguém que tem o poder político de ficar com o petróleo, com os diamantes, com a eletricidade, com as terras de um povo. Isso não é possível em África, não pode ser possível em Portugal e deve ser a todo o custo evitado. Portanto, nós damos sobretudo informação, temos a certeza que tudo o que dizemos é rigorosamente verdade. Não haverá ninguém que nos possa acusar de falta de informação, de falta de objetividade, de falta de rigor, porque este livro, sendo o primeiro grande livro de investigação sobre esta presença do capital angolano em Portugal e sobre as suas conexões, é inteira e totalmente factual.
Disse há momentos que os empresários portugueses optaram por avançar com negócios a curtíssimo prazo. O que é que isso pode trazer para a economia portuguesa nos próximos anos? Essa concentração de investimentos?
Qualquer país, seja Portugal, seja Angola, seja Nigéria, África do Sul, Espanha, qualquer país, sem nenhuma diferença, que abdique da capacidade de controlar os seus bens estratégicos, ou seja, de poder ter uma palavra decisiva sobre as suas telecomunicações, ou sobre o seu sistema financeiro, os seus seguros, o seu sistema bancário, é um país que pode ter um exército que não se sabe defender. E, portanto, nenhum país o pode fazer. E a minha experiência como economista é importante para eu ter formado esta opinião. É preciso que a democracia possa tornar transparentes decisões sobre o futuro. E, portanto, o preço do petróleo pode aumentar, pode baixar, mas ele é um bem essencial para o povo angolano e espero que os recursos que daí resultam, reparei que é um filho do presidente que vai gerir o Fundo Soberano de Angola, ou seja, onde estão uma parte porventura, uma parte, enfim, não será todo, mas uma parte dos lucros que resultam da exploração do petróleo angolano, mas se um povo abdica de utilizar para o seu bem-estar, para as suas escolas, para os seus hospitais, para a sua saúde, para a defesa da sua gente, para a criação de emprego para os jovens, para a qualidade de vida das pessoas, os recursos que tem, então fica muito mais pobre.
Fala brevemente sobre o Triângulo Dourado, Lisboa, Luanda e Brasília. E como é que está sendo construído este triângulo?
Há relações entre o Brasil, Angola e Portugal que são extremamente úteis e muito importantes para o desenvolvimento das economias de vários países. Uhum. Em empresas de construção, em muitas empresas diferentes, em muita atividade diferente. Nós, quando falamos desse triângulo, falamos do que um caso judicial investigado em Portugal permitiu apurar e um caso judicial já concluído no Brasil, que é o caso Mensalão, também permitiu apurar. Nós verificamos que o BPN português, o Banco Português de Negócios, um banco que foi nacionalizado devido à sua gestão fraudulenta e provocou um enorme rombo nas contas públicas portuguesas, que esse banco utilizava uma rede de empresas offshore, de empresas secretas em sucessivos offshore, para fazer circular dinheiro ilegalmente. E constatámos que a rede do Mensalão, que era uma rede de corrupção pelo qual foram condenados à prisão alguns ex-governantes brasileiros, utilizava precisamente os mesmos circuitos financeiros escondidos. Uhum. E, portanto, quando falamos desse triângulo, referimos a essa operação financeira de lavagem de dinheiros e de gestão de influência, em que figuras importantes que estiveram no governo em Portugal, como Miguel Relvas, ou José Dirceu no Brasil, ou alguns outros, foram parte importante em algumas direções de empresas relevantes nesse sentido.
Era o professor e político português Francisco Louçã sobre o seu mais recente trabalho, Os Donos Angolanos de Portugal, escrito juntamente com João Teixeira Lopes e Jorge Costa e apresentado ontem em Lisboa.